Museu Lógicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa do Museológicas Podcast. Eu sou Daniel Vieira, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E é um prazer estar aqui com o colega de departamento, Francisco Sá Barreto, para receber com entusiasmo um convidado especial, o historiador e pesquisador Hugo Coelho Vieira. Hugo é licenciado e mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, e doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, tendo feito doutorado sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha. Há 10 anos, é pesquisador do Instituto Ricardo Brennand, tendo atuado no seu núcleo de pesquisa e documentação. Em nome do Museológicas Podcast, quero agradecer a Hugo por ter aceitado o convite para participar dessa videoconferência e dar a ele as nossas mais cordiais boas-vindas. Nossa conversa hoje é sobre o tema do Brasil holandês e a pesquisa histórica em museus, particularmente no Instituto Ricardo Brennand. Primeiramente, Hugo, fala um pouco para a gente sobre tua trajetória de formação como historiador, tão diversa e rica, passando por diferentes universidades, e do lugar ocupado pelo tema do Brasil holandês em teus estudos ao longo desses anos.
Obrigado, Daniel, pela apresentação. Como você mencionou, eu sou pesquisador aqui do Instituto Ricardo Brennand, minha formação em História, sou historiador. É engraçado porque eu comecei a graduação em História na Universidade Rural, meu mestrado é por lá também, instituição que eu tenho um profundo carinho, e concomitante a entrar aqui a entrar na universidade, eu entrei no Instituto Ricardo Brennand como voluntário no educativo do museu. E o espaço educativo do museu é um espaço muito de muita troca, né? Você está ali no front com os visitantes, então você tem que popularizar a produção do conhecimento. E hoje eu estou justamente numa área um pouco em que a gente busca dar continuidade a essa popularização do conhecimento, né? Essa disseminação, talvez a palavra mais correta é isso, do conhecimento, mas hoje produzindo conteúdos, ou seja, produzindo livros, cursos, exposições, parcerias, e ajudando a repensar a criação do museu e o conceito do museu, que está sempre sendo, vamos dizer assim, provocado, instigado e ampliado, né? Então, eu, ao mesmo tempo que entrei na Rural para estudar História, eu entrei no Instituto, e aqui eu diria que é uma casa que me formou junto com a universidade, né? Aqui eu tive um contato maior com a história da arte, e depois, no doutorado, eu vim para a Universidade Federal, é outra instituição que eu tenho um profundo carinho, e aí eu saúdo vocês que são dessa brilhante universidade que presta um serviço essencial para a sociedade, parabenizar, inclusive, aproveitar para parabenizar o Museológicas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né, de compartilhar esses trabalhos, né, junto a profissionais de diversas áreas, de museus ou não de museus, mas o museu hoje, para mim, é uma coisa essencial na minha formação, né? Então, eu costumo dizer, depois da experiência que eu tive em Salamanca e na Espanha, que quando você quer visitar, entender bem o que é uma sociedade, uma cidade, na Espanha, essencialmente, eu sempre digo, para você comparar a dinâmica da cidade e o tamanho dela, você tem que visitar uma praça maior, a Plaza Mayor, que eles chamam, um museu, e a igreja, né, do lugar, que geralmente são as catedrais, e você vai ter um pouco do que é um pouco a sociedade espanhola. Se você visitar em cada cidade espanhola que você for, a praça maior, a igreja, que geralmente algumas têm catedrais, e o museu, você vai ter um pouco da alma daquele lugar. E, então, a minha formação é em história, mas eu sempre busquei dialogar muito com a filosofia, né, com a sociologia, e hoje estou engatinhando com a museologia. Então, tenho colegas que são museólogos, né, e tenho diretores de museus que, embora não sejam museólogos, mas também têm tentado se relacionar e aprender com o trabalho do museólogo, que é um trabalho de operacionalização muito importante, né, para o museu. Então, engraçado, Daniel, você falando aí da minha formação, eu fico pensando que uma das coisas que foi muito instigante no período inicial da minha formação, e aí o porquê de eu adentrar no período, no corte cronológico que o pessoal denomina, né, como Brasil holandês, do chamado, ou do denominado Brasil holandês. Eu sempre falo isso, uma vez um professor numa banca ficou muito chateado, né, porque eu falei assim, ah, você fala como se Brasil holandês fosse uma coisa assim, não se fala como se fosse um período já consolidado histórico, e não, na verdade não é isso, né, porque eu tenho percebido, Daniel, que muitos historiadores às vezes não param para entender a história dos conceitos, né, e o Brasil holandês é na verdade, não existia Brasil, não existia Holanda, e o Brasil holandês é um conceito criado, é um conceito como muita coisa produzida, né, num dado tempo, num dado momento. Mas o que me instigou bastante a trabalhar com o Brasil holandês, porque na graduação eu fui bolsista PIBIC, então eu era voluntário aqui no Instituto, e eu fui bolsista PIBIC trabalhando com a história da infância. Então eu estava muito envolvido com a história das mentalidades, aquela segunda geração dos análises, e todo o Felipe Arrier, a segunda geração dos análises, e eu trabalhava, na verdade, com a história do arsenal de guerra de Pernambuco, né? Eu trabalhava com a história da infância, ou seja, as crianças que eram direcionadas para o arsenal de guerra aprender algum ofício lá. E, na verdade, o arsenal de guerra é uma instituição que funcionou no século XIX, mas a sua menção, a sua criação que antecede foi o trem militar. E o trem militar, o primeiro documento que cita ele, pelo menos que eu tenho conhecimento, é justamente de um inventário, conhecido como inventário do Mesquita, porque o cara que escreveu isso, chamado mais inventário das armas, petrechos bélicos que os holandeses deixaram no Brasil, que na verdade é como se fosse uma relação de patrimonial que tinha sido deixada após a guerra, né? E nesse inventário está ali o trem militar, que são o trem militar. Então eu pesquisei o que é que essas crianças iam fazer. Você sabe que a história da infância, a história dos enjeitados, da roda dos enjeitados, da infância abandonada, ela sempre foi muito estudada no mundo, no Brasil também, e minha orientadora na Rural, Alcileide Cabral, ela é uma referência nessa área. E ela tinha um projeto de infância abandonada, infância perigosa, e ela estudava os vários segmentos para onde essas crianças iam. As mulheres geralmente iam para ser domésticas ou fazer serviços de ensino, de professor. Você sabe que nessa época, no século XIX, a docência estava muito vinculada às mulheres, a pedagogia era uma coisa extremamente feminina, acho que essa coisa vem se perdendo, mas no arsenal de guerra, os jovens que iam para ali iam para aprender um ofício como se fosse um ofício militar, né? Então, a limpar armas, então tinham jovens que se acidentavam limpando um fuzil e morria, e eu estudei um pouco isso. Mas trabalhando muito na expulsão do Brasil holandês, o Instituto tem uma expulsão que é o carro-chefe aqui da Pinacoteca, chamado Transposto Brasil Holandês, na coleção do Instituto Ricardo Brennan. Na verdade, é uma expulsão que trata mais do período nassoviano, né? O período em que Transposto esteve aqui com Maurício Nassau. Mas é curioso porque na época teve um texto que me instigou muito, que não é nenhum texto, um artigo longo, extenso, um texto de jornal, de uma grande historiadora da Universidade Federal aí de Pernambuco, departamento, a nossa Christine Dabat, uma historiadora, uma francesa, né, que sabe muito da nossa história, e ela escreveu um texto chamado Nassauísmo Desenfreado. Aquilo me inquietou muito, né, aquilo me tocou muito, e na época coincidiu com a vinda da minha professora, de um pós-doutorado em Salamanca, dizendo, olha, tem um arquivo em Simancas que praticamente poucos historiadores brasileiros passaram bons tempos lá. O próprio Zé Antônio Gonçalves Melo teve por duas ou três vezes lá. E quando ele teve, inclusive, os arquivos estavam ainda em manutenção, então Zé Antônio passou pouco tempo, uma semana. Eu consegui passar em Simancas um ano de trabalho, né, no meu sanduíche, e hoje eu acho que sou um dos pesquisadores brasileiros que mais tem o conhecimento do arquivo de Simancas, porque é o mundo, né? A Espanha era o maior império do mundo naquela época, como o Boxer coloca, o único império em que o sol não se punha, né? Quando Portugal se junta com a Espanha, era realmente um império que estava no Oriente, no Ocidente, em todos os lugares. Então, a minha paixão um pouco pelo Brasil holandês, ela começa atravessada pelo lado ibérico, né? Isso foi possível, claro, por conta do Projeto Resgate, né, em que a gente teve uma missão brasileira nos arquivos portugueses, mas a minha, vamos dizer assim, a minha investigação, ela começou a pender para o lado hispânico, para o lado de Castilha, né, para o lado da monarquia hispânica, do que a gente tem como monarquia hispânica, que é um período um pouco maior do que o Brasil holandês. Então, hoje, a minha especialidade é um pouco nesse período. Eu trabalho muito com a trajetória de duas figuras importantes, que são os donatários de Pernambuco, essencialmente o Duarte de Albuquerque Coelho, que teve uma relação interessantíssima com a corte espanhola, chegou a ser homem de Felipe IV, e um cara que brigou também com homens poderosos como o Conde Duque de Olivares. Mesmo assim, ele conseguiu títulos importantes, né? Como o título de Marquês de Basto, e mesmo tendo seu irmão lutando pela independência portuguesa, né, o Matias de Albuquerque, que foi inclusive governador, que combateu os holandeses aqui na guerra durante um bom período. Então eu trabalhei um pouco na minha tese a trajetória de Duarte de Albuquerque com ele, de Matias de Albuquerque, né, e essa relação da monarquia hispânica com como a Espanha tentou resistir à invasão holandesa. E já tinha feito um trabalho no mestrado, que foi um trabalho um pouco sobre a história da soldadesca, não numa perspectiva tão específica como é o trabalho do historiador Bruno Miranda, mas foi um trabalho de mestrado, um trabalho que tem, acho que, um pouco de contribuição, mostrando esse lado mais ibérico da história da vida social desses soldados. Quando a gente fala de Brasil holandês, o Instituto talvez, eu acho que o Instituto Ricardo Brenner é um dos lugares que mais produz para reforçar a memória do Brasil holandês, né? E eu me preocupo muito para a gente não produzir e reforçar a memória do que a Dabá critica, do nassauísmo desenfreado, né? Ou seja, de exaltação do colonizador, do colonizador, já que estamos, inclusive, num momento de decolonização, num momento em que os museus repensam seus acervos e como seus acervos podem produzir efeitos dentro da sociedade. O Roland Barthes, né, um linguista famoso, ele costuma dizer que o museu ele tem uma missão de produzir o efeito do real, né? O Museu do Holocausto ele tem aquela missão de sensibilizar a pessoa, mostrar como foi aquela coisa terrível, mas o Instituto Ricardo Brenner, o Museu Histórico Nacional, tem uma missão de contar a história da nação, a história do país, mas o Instituto, na verdade, tem como uma de suas missões, inclusive isso está no seu plano museológico inicial, né? A gente está refazendo esse plano museológico, e uma das missões do Instituto, quando foi colocada e pensada pelo colecionador, é justamente de estreitar a relação do Brasil com a Holanda, né? Então o Ricardo, ele terminou se apaixonando por esse período holandês, né, a partir da expulsão de Kaut, e o Instituto é um dos lugares que a gente tem um carinho muito grande, porque tem um acervo maravilhoso, né, não só por ter a maior coleção do mundo de Franz Post, a gente sempre diz isso, o pernambucano gosta, né, de dizer que é o maior do mundo em tudo, e a gente realmente tem uma coleção magnífica de Franz Post, que não foi só o primeiro pintor da paisagem brasileira, mas o primeiro paisagista das Américas. Mas eu não vou falar um pouco sobre isso, porque o grande especialista nisso não é o entrevistado, e sim o entrevistador, né, Daniel? Você é a grande referência no Franz Post. Mas, eu quero dizer a você que não só a coleção de Franz Post, ou seja, a coleção de arte, de quadros, de objetos e de livros, mas a coleção agora também de documentos, né? Não chega as correspondências que José Antônio Gonçalves de Melo recebeu, e também chegam alguns documentos que ele recolheu em arquivos holandeses, em arquivos espanhóis, em arquivos portugueses, em arquivos brasileiros. Os de Simancas eu já consegui ler, porque antes de ir para a Espanha, essa documentação ela não foi catalogada ainda, mas é um trabalho que está acessível, quem quiser, e que a gente já está processando, já está higienizado. A parte da correspondência pessoal de cartas que ele recebe também já está toda digitada, e provavelmente digitalizada também, mas já está toda higienizada e acessível. Então a gente tem mais de 1000 correspondências de Zé Antônio, né? Desde cartas que nos chegaram de Evaldo Cabral de Melo, José Honório Rodrigues, Gilberto Freire, até cartas de Charles Boxer, né? Na minha tese até eu pensei em explorar isso, mas até a banca disse, rapaz, seu trabalho está muito teórico, não, como é? Eu pensei que já ia ser um trabalho de historiografia, porque você fala tanto das cartas de Zé Antônio e ela não tem tanta contribuição, e é um trabalho que agora eu estou tentando desenvolver, que é um trabalho um pouco sobre o pensamento de José Antônio Gonçalves de Melo, né? O que esse acervo aqui tem, como a gente pensar a trajetória e a pesquisa de Zé Antônio do Brasil holandês, a partir também dessa troca afetiva dele. Inclusive tem as correspondências, por exemplo, com o Charles Boxer, é uma delícia, porque enquanto ele falava de um tema, ele mandava abraços como se fosse a figura do seu querido Frei Vicente Salvador, ou seja, ele utilizava personagens para assinar a carta que mandava. Logicamente que não era, mas é interessante a posição de Zé Antônio como um consultor, um consulente que tirava dúvidas, dirimia situações de arquivo, fontes e algo. Inclusive, tem um documento, uma carta, que o Charles Boxer se interessa em pesquisar sobre a Guerra dos Mascates. Então, veja, o acervo do Instituto Ricardo Brennand tem essa biblioteca Zé Antônio, tem uma coleção de obras raras e tem coleções especiais, né? Coleção do Edson Neves da Fonseca, que foi um grande bibliotecário, apaixonado pelo pensamento de Gilberto Freire. Temos aqui uma coleção de música em que os musicólogos da Universidade, inclusive aí Federal de Pernambuco, têm feito um trabalho magnífico e dizem que temos coisas, preciosidades que não tem, por exemplo, na Biblioteca Nacional. Então, o Instituto Ricardo Brennand tem uma potência muito grande, como eu acho que eu estou começando a falar, Daniel, para promover a pesquisa histórica, né? Para promover a produção do conhecimento. E, na verdade, essa é uma preocupação que eu sempre tive, por talvez essa veia acadêmica, de tornar o museu como um espaço de auxílio, de suporte ao professor de sala de aula. Eu, quando eu era educador, na época a coordenadora era Joana Dark, ela tinha uma preocupação muito grande que os educadores eles tivessem uma formação teórica muito forte. E nessa época, foi uma época, inclusive, que eu me apaixono, inclusive, pela história, pela teoria da arte, pela teoria da história. E aí a gente começa, inclusive, a promover cursos ali, que foi um embrião, vamos dizer assim, dos cursos que a gente desenvolve aqui no Instituto Ricardo Brennand. E aí eu acho que é isso. Não sei se ficou claro, mas essa é a minha trajetória. Então, eu começo a trabalhar com o Brasil holandês muito pelo viés ibérico, né, com as fontes, até por conta da minha limitação, não só de arquivos, né, mas de língua mesmo, de dificuldade de leitura. Mas o Brasil holandês é algo que, vamos dizer assim, está dentro do carro-chefe do Instituto Ricardo Brennand. Toda vez que você pensa em qualquer projeto relacionado a esse período histórico, a gente sempre é consultado, sempre é solicitado.
Então, muito interessante o fato de que tua formação universitária foi coincidente e, portanto, atravessada mesmo pela atuação profissional em museus, como você destacou no início de sua fala. O que me traz ao assunto, né, de tua atuação no Instituto Ricardo Brennand. Fala um pouco também para a gente sobre tua atuação como pesquisador de história em uma instituição museal, com uma relação profunda com o tema do Brasil holandês. Como foi, por exemplo, conceber, organizar e participar do Colóquio Internacional de Memória e Patrimônio Compartilhado sobre o Brasil Holandês, que o Instituto Ricardo Brennan organizou em 2011, né, e que resultou na publicação no ano seguinte? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência e de outras experiências que tu tivesse enquanto pesquisador de história e integrante, né, de uma equipe de instituição museal.
O Instituto, ele, quando eu assumo, quando eu entro, na verdade, sou convidado a sair do educativo e fazer parte do núcleo de pesquisa, a gente assume o curso de extensão para a lei, né? Ele começa com uma brincadeira, na verdade, com um intelectual que eu tenho um carinho muito grande, especial, que é o, inclusive, do Departamento de Antropologia e Museologia, que é o Alexandre Silva de Jesus. O primeiro paralelo nosso foi com o Alex, e para mim foi um dos melhores, não é por conta da minha aproximação com o Foucault, mas porque com o Alex a gente tinha a condição de ter encontros semanais, quinzenais, e não aquela coisa condensada como a gente tem feito ultimamente, porque trouxemos intelectuais da França, da Inglaterra, como trouxemos o Peter Burke, o François Dossi, o Chartier, né? Não dá para passar 6 meses aqui com os recursos que tem, pagando hospedagem e a manutenção de prolabore para essa equipe. Mas com uma pessoa da casa, como foi com o Alex, daqui de Pernambuco, foi muito bom, porque a gente podia rever textos e fazer coisas nesse sentido. Então, como eu coloquei inicialmente, eu sempre tive essa aproximação, essa veia universitária, essa formação acadêmica, essa coisa de fazer iniciação científica e tudo. Então, tinha uma preocupação muito grande com a pesquisa. E o Instituto praticamente não tinha projetos de pesquisa, né? E quando a gente pensou no núcleo de pesquisa, a gente pensou que a gente pode ter linhas de pesquisa bem delimitadas, com metas a serem alcançadas. Isso tudo a gente está tentando fazer com o plano museológico, que a gente já vem discutindo há bastante tempo. E então, isso, pensar o museu como um aporte teórico do professor, como um aporte prático do professor de sala de aula, mas que já vem sendo feito com as visitas, mas também como um aporte teórico. Então, o núcleo de pesquisa, eu costumo dizer às pessoas que ele tem a missão de fomentar a pesquisa e a produção de conhecimento sobre o nosso acervo e para além do nosso acervo. Né? Então, o núcleo de pesquisa tem algumas características. O nosso trabalho aqui de pesquisa tem algumas funções e objetivos, como, por exemplo, identificação de obras, ressignificação das obras, releitura dos conceitos que são apresentados nas exposições. Mas, claro que a gente tem uma equipe muito, muito pequena, né, para desenvolver diante de um acervo tão grande. Então, digamos assim, além de fazer o trabalho de pesquisa, o núcleo de pesquisa e documentação tem um trabalho cotidiano que passar a visão da instituição para os órgãos que, vamos dizer assim, constroem a imagem da instituição. Então, a mídia, por exemplo. Então, nós estamos muito ligados às entrevistas, aos canais de comunicação, aos textos que são solicitados sobre o Instituto. Então, vai ter alguma coisa na Bienal do Livro também, geralmente isso passa por a gente. A parte da coordenação editorial, do material, dos catálogos. Então, tudo isso envolve o setor de pesquisa, que não é apenas um setor, vamos dizer assim, de levantamento de informações, né? De passar aquela informação para a museologia, que vai para a legenda, que chega no público, né? Mas de formar um público também diferenciado, né? A gente pensa o museu como uma instituição social que ela ajuda também a repensar os conceitos da vida, a melhorar, a repensar a história, a melhorar, a repensar a memória que nós produzimos, né? E aí cabe uma distinção muito grande entre memória e história. Uma coisa é a memória que foi produzida do Brasil Holandês, uma coisa é a história do Brasil Holandês. A gente sabe, né? Quem é da história sabe que a história está para a permanência, né? E que a memória, ela é uma coisa seletiva, ela geralmente está para o esquecimento, ela é seletiva, ela tem objetivos políticos, ela tem concepções que muitas vezes elas são, pelo lugar de fala e também pelo local que está se produzindo o momento histórico que está se vivendo. Então, o setor de pesquisa ele começou, nesse momento, a ter uma função tão importante quanto o educativo na formação de público. Né? O educativo ele está formando público todo dia, com as escolas, com os visitantes, com todo mundo que está visitando o museu. Mas o setor de pesquisa ele tem também que buscar formar público, ou seja, nós formamos professores, nós formamos concursos de história da arte, mas concursos de filósofos. E aí eu sempre disse, olha, a gente não precisa se limitar apenas às questões práticas do museu, mas às coisas teóricas também, ou seja, e também pensar em filósofos que pensem para além do museu, ou seja, a gente não, o museu ele é uma instituição que ela não tem que estar pensando apenas na sua operacionalização, ela tem que pensar o mundo, ela tem que contribuir com o mundo, ela tem que se relacionar com o que o mundo está produzindo. Então, a gente começou com um paralelo em 2006, a nossa primeira edição, né, com o querido Alex, mas a gente passou aí ininterruptamente, todo ano tendo, e o Paralê foi ganhando assim um calendário no público acadêmico de Pernambuco. Praticamente todo mundo dizia, e aí, próximo ano em agosto, novo e tal. Claro que isso depende de uma agenda, mas a gente começou a colocar isso como uma prioridade do setor de pesquisa, porque você sabe que quando a gente está muito envolvido em livros e documentos, a gente quer 5-6 anos para fazer uma tese, a gente quer 3 anos para fazer um livro, não é assim, né? A gente tem que está sempre em contato com os anseios também que vêm de fora, com os anseios do público. Então, o Paralelo começou com uma brincadeira, com o primeiro Paralelo sobre Foucault, né, Paralelo Foucault. Depois a gente teve o Norbert Elias, a gente teve o Deleuze, a gente teve o Nietzsche com o Roberto Machado. A gente começou a trazer intelectuais importantes. A gente tem não só intelectuais do Brasil, mas intelectuais de fora. Né? A gente tem o Silvio Galo, que é um cara super respeitado na educação, o Duval Muniz, o Ademir Gebara, da Unicamp, a gente teve o François Dossi, o Peter Burke e o Roger Chartier. Então, a gente sempre busca fazer com que o museu ele também esteja vivo, não só... A gente teve um colecionador que faleceu recentemente, mas a gente sempre teve, por conta do colecionador, um museu vivo, não só de quantidade de gente, de público. O Instituto nunca teve problema de público, uma coisa que às vezes tem, alguns museus têm problema, mas o Instituto também era um museu vivo porque tinha um colecionador que tinha o seu acervo sempre crescente. Então, para esse colecionador, é como um menino que ganha um brinquedo, né? Ele, na época, o canivete dele, quando ele ganhou, quando criança, era a obra mais importante, mas aí ele vai... Obras que ele ganha recentemente tornam, mesmo sendo réplica, tornam-se mais importantes do que algumas originais, como, por exemplo, a réplica do Davi. A réplica do Davi tirou o lugar de uma obra original do Rodin. E, claro, nós adoramos na época, porque a gente pôde tirar o Rodin que estava sendo massacrado por tanta chuva e com tanto sol e tanto vento ali, né? O bichinho, e a gente colocou ele num lugar em que agora, em termos de preservação de obra de arte, ele está muito melhor. Mas, veja, então o Instituto sempre foi uma instituição muito viva por conta do colecionador, que sempre cresceu esse seu acervo, né? E a pesquisa está sempre, na verdade, você sabe que a produção do conhecimento, ela nem sempre tem um tempo que a gente gostaria. Então, o colecionador, ele pega a obra e botar dentro da exposição de qualquer jeito, e não é assim, né? Não é assim. A gente, claro, passa por um setor de higienização, identificado pelo museu, coordenado e identificado pelo setor de museologia, e a pesquisa que se vire muitas vezes para encontrar os rastros das informações das obras. Então, o nosso trabalho aqui, ele talvez não seja tão difícil quanto um trabalho de arquivo, porque os documentos dos arquivos, às vezes, até estão se desfacelando. Mas o nosso trabalho também encontra dificuldade, porque o acervo de um colecionador que não pensou em organizar a sua documentação. Né? E esse é um trabalho que nós, o colecionador já fez muita coisa. Né? O colecionador comprou, construiu, vamos dizer assim, produziu um dos museus mais visitados do Brasil. Então agora a nossa missão é um pouco ressignificar esse acervo, organizar esse acervo, pesquisar sobre esse acervo. Então, o meu trabalho aqui de pesquisa é justamente produzir conteúdo, produzir conhecimento sobre acervo, tá, Daniel? E aí, eu não me limito só a saber título de obra, data de obra, porque muitas vezes a gente só chega em rastros mesmo, né? Cerca de tal período, provavelmente, mas muitas vezes a gente se depara com coisas maravilhosas e curiosidades maravilhosas, né? Por exemplo, a gente tem uma obra aqui do Mefistófeles, que é, o título dela é Mefistófeles, mas que na verdade é uma obra baseada no livro de Goethe, e que na verdade tem uma mulher, um diabo, numa face, e a outra face da obra, uma obra com escultura em madeira, na outra face é um diabo. Então, essa coisa da mulher como um demônio, algo nesse sentido. E essa peça para nós estava escondida, mas em termos de relevância, de período, de originalidade, de aura, não tem tantas coisas a serem discutidas, mas, por exemplo, no Museu da Índia ela é a principal obra, né? E a gente viu como ela estava sendo exposta na Índia, você já tinha um espelho, então hoje a gente já brinca, já imita um pouco isso, né? A gente lembra que o Museu do Prado, por exemplo, tem uma coisa fantástica, eles chamam lá obra imitada, que é a obra convidada, ou seja, os caras pegam a obra original deles e pegam algumas releituras de pessoas que fazem obras a partir de uma obra dele, ou até mesmo fazem uma cópia, ele bota do lado a cópia original, o pessoal não sabe, não consegue identificar qual é a original. Imagina, você chega no Museu do Prado, você chega a ver as meninas de Velázquez e ao lado tem uma igual e você não sabe dizer quem é Velázquez ali, né? Quem é o original. Então, o nosso trabalho também tem essa missão também de identificar o que é réplica, o que é original, né? A gente sabe que isso no mercado de arte, e isso para arte em termos de aura, em termos de originalidade, em termos de autoria, é algo que sempre foi muito valorizado. Mas hoje a gente vê o trabalho didático das réplicas, a gente vê o trabalho... Quer dizer, então o museu ele tem uma função educativa muito grande. Né? O Ricardo Brené, eu lembro como hoje, ele dizendo para um embaixador, foi um empresário, sempre eu recebi as visitas dele, e ele disse uma coisa uma vez que me marcou muito, que ele disse assim, filho, nós podemos ir à Florença, nós podemos ir ver o Davi. E o camarada na época parou, pensou e disse, você tem razão, Ricardo. Isso que você está fazendo é algo fantástico. E aí eu penso que, por exemplo, você vê também uma obra do Davi no livro, de um original, mas você vê-la pessoalmente, o tamanho real, como a gente tem também o Rapto das Sabinas e outras coisas, isso é de uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Né? Você ter um transposto no livro, e você ter um transposto, você vendo o transposto, é uma outra coisa. Então, acho que o Instituto ele tem um acervo fantástico, um acervo valioso, um acervo relevante na história da arte do país. Isso, inclusive, falando de originalidade, né? Nós temos uma coleção de paisagens do século XIX que é, sem sombra de dúvida, importantíssima, né? Que veio inicialmente, foi feita pela coleção da cultura inglesa, e por conta de dois quadros que eles tinham lá de transposto, o colecionador terminou trazendo a coleção toda, porque não fazia sentido os caras venderem dois quadros, e o Ricardo terminou botando preço trazendo essa coleção toda. Assim como temos, por exemplo, originais de transposto, manufaturas gobelãs, mas temos curiosidade. Né? E às vezes o sentido do conteúdo, da pesquisa, é que torna obras que não são originais relevantes para o caráter didático do professor, ou até mesmo para os links, para as conexões. Né? Teve uma vez uma pessoa que me perguntou por que o Museu de Cera? Museu de Cera aqui, o que é que tem a ver? Mas Museu de Cera, transposto, eu estou tumultuado, eu estou fora de órbita. O cara... E aí, é engraçado essas coisas, porque para nós que somos historiadores e trabalhamos diante do regime de historicidade, né? A gente sabe que já estamos aqui gravando podcast, mas tem gente que ainda está no radinho de pilha, né? O podcast serve, inclusive, para o radinho de pilha, mas tem gente que... Quer dizer, o regime de historicidade, para quem é historiador, e a gente sabe que, inclusive, o que eu estou falando agora, muita gente vai ter compreensões diferentes, distintas. Então, existe a subjetividade, existem outras questões, como a afetividade. Então, o museu ele tem que estar antenado, e o pesquisador também tem que estar antenado a essas questões. Então, por exemplo, ter um Museu de Cera que retrata uma sociedade da França do século XVII, o que é que tem a ver? E aí eu começo a dizer, tem tudo a ver. Porque o Brasil holandês foi no período dessa expulsão aqui. Os quadros que estão no Museu do Louvre de transposto, né, foi um presente de Maurício Nassau para Luís XIV. Pronto, já começa a minha viagem, né? Mas começa o link. Né? E se você for pela ótica do colecionador, pronto. O colecionador, quando sabe, inclusive o Ricardo me adorava, porque quando ele tinha informações que ele não sabia, ele começava a ver o significado educativo da coisa. Né? Então, e isso para ele era fundamental. O Ricardo, inclusive, por diversas vezes, causou, não digo de problema, mas situações em que a gente não podia cobrar dos cursos, né? Ou dos, das crianças. Né? Eu não quero um menino rico aqui, não. Tem que ter gente que não tem acesso à cultura. Então, isso era uma coisa do colecionador, que era bonito. Né? Muitas vezes ele chegava para mim e dizia: Hugo, só vai vir. Você traz um historiador francês, e esse povo está entendendo historiador francês. O doutor Ricardo, a universidade aqui em Pernambuco, tem historiadores que já pesquisaram na França, já pesquisaram em outros lugares. Né? A gente tem uma gratuidade para os estudantes de universidade, de escola pública. Então, quando ele sabia dessas coisas, ele ficava muito feliz. E, falando do meu trabalho, né, o nosso trabalho, ele tem várias frentes. Né? As frentes são de divulgação, disseminação. Então, isso que a gente está fazendo com você, entrevistas para... Do mesmo jeito que eu estou dando entrevista aqui para você, a gente já deu entrevista para a Forbes, a gente dá entrevista para a Globo ou qualquer outra coisa. Ou até mesmo fazemos formações de público para professores de história, para professores de arte e coisas nesse sentido. Né? A gente também ajuda na concepção de exposições, né, André? Né, Daniel? A Nara, ela tem dado um perfil, né, o perfil curatorial das exposições do Instituto, porque a gente também não pode deixar que o Instituto seja apenas um shop center, né? As pessoas queiram vir aqui apenas para brincar, passear, etc. Aí tem que pensar uma mensagem. Né? E Nara tem feito um trabalho muito importante desse perfil curatorial. Então, nós já tivemos aqui exposições muito bacanas e o núcleo de pesquisa ajuda nisso. Né? As exposições que vêm de fora, elas vêm com curadoria pronta. Né? E aí elas têm que dialogar com a sede do Instituto. Por exemplo, a gente teve Dores da Colômbia, que são obras de Botero, mostrando como o narcotráfico lá é uma coisa perversa. Então, aqui com o nosso educativo, a gente mostra o trabalho da importância de ter um cuidado com a educação, de ter um cuidado com a droga. E a gente tem um Botero original. Né? A gente tem a Dama Cavala. Então, tem tudo a ver com o nosso museu. E é um museu, como é um museu eclético, como é um museu heterotópico, é interessante pensar o conceito de heterotopia dentro do museu, né? Porque o Foucault cunhou o conceito de heterotopia como um corpus fora de lugar. Né? E o museu é um exemplo de um corpo fora de lugar, muitas vezes porque ele não dialoga com nada. Né? Mas é muito interessante a gente repensar isso. Né? Por exemplo, eu adoro a concepção do Museu Carlos do Sertão. Né? É um museu que remete, repensa, ressignifica, revê o sertão justamente no bairro que é o litoral, né? Que está ali do lado do Marco Zero. Né? Quer dizer, como é que você pode pensar sertão no litoral? Né? Como é que você pode pensar esses limites de fronteira? Né? E o Instituto, como é que a gente pode pensar o período medieval no Brasil? Se não teve Idade Média, mas o Ricardo Prenan construiu um castelo com algumas armas que fazem referência à Idade Média. Então, essas coisas são muito bacanas. Eu acho que a gente repensa a nossa sociedade. Né? Uma vez, a gente, quando eu era educador, às vezes tinha gente que dizia: mas como é que pode? O período medieval foi um período das trevas e tal. Isso teve muita coisa ruim. Né? Mas o nascimento, por exemplo, das universidades foram feitos no período medieval. Né? E outras coisas mais. A gente tem coisas positivas também. Ou seja, a história a gente sabe, né, Daniel, que ela é feita de permanência, de mudança. E os cursos de formação de público, como você mencionou o colóquio, e eu estava falando aqui, não foi só o colóquio do Brasil Holandês. A gente teve um colóquio, por exemplo, pensando nisso que eu falei aqui da heterotopia, de pensar o museu como um espaço fora de lugar, né? Ou seja, um espaço que muitas vezes lhe remete a um tempo, embora esteja nesse momento que nós estamos visitando, mas ele remete a outros tempos, e ele traz outros efeitos de real, como coloca o Barthes. O Instituto, pensando nessa coisa da heterotopia do corpo, nós fizemos aqui um colóquio que foi, só teve aqui uma vez no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte, por conta do Val Moriz, que é um grande Foucaultian, e uma grande referência. O Instituto trouxe para Recife, que nunca veio, o colóquio Michel Foucault, o colóquio internacional Michel Foucault, que foi justamente heterotopia do corpo. Né? E se você passar pelo acervo do Instituto, você vai ter uma leitura de várias heterotopias do corpo também, né? De como os artistas trataram corpos heterotópicos. Né? O Ploeg trata pessoas e corpos diferentemente, por exemplo, do do Franz Post, né? Diferentemente do João Câmara, diferentemente do José Cláudio, né? Por exemplo, a gente sempre pensou aqui em tentar fazer uma releitura de Franz Post por artistas locais contemporâneos, né? Como é que eles poderiam fazer essa releitura? Isso daria uma belíssima exposição. Então, o Instituto está sempre buscando, claro, também fazer um trabalho que seria, eu chamo sempre o trabalho de classe e de casa, que é identificar todas as obras, catalogar. Então, só no Museu de Armas nós temos 4 mil obras em exposição. Então, e lá no Museu de Armas passamos 3 especialistas, né? Um dos maiores antiquários da Inglaterra, o Samuel Sutton, o Peter Fine, que fez o catálogo do Museu de Armas, é um cara que entende muito de armaria, é um comerciante, na verdade, de armas. O Samuel Sutton, que é um especialista na coleção de facas, um argentino, né? Então, tivemos só no Museu de Armas pessoas que deram contribuições, porque tem isso também, né? Tem as especificidades do conhecimento, né? A gente teve a ajuda do José Roberto Teixeira Leite, né, para fazer esse catálogo de paisagens do século XIX, um historiador da arte que é conceituado. Então, o núcleo de pesquisa ele produz conhecimento através de livros, de catálogos, de cursos, né? E, claro, a gente sempre tenta fazer o que eu estava dizendo, que é o dever de casa, né? Tarefa de classe, ou seja, identificar as obras. É inadmissível que você tenha um museu que as obras não estejam todas catalogadas, mas hoje nós temos um trabalho fantástico, né? A gente utiliza, inclusive, o Sofia Acervo, né? Na época que... Inclusive, eu fiz um curso na museologia com o sistema Donato, na verdade, que era um sistema para o Museu Nacional de Belas Artes, produzido, acho, pelo Museu Nacional de Belas Artes, mas a gente preferiu optar aqui pelo Sofia por conta da heterotopia dos objetos, né? O Instituto tem muitas tipologias diferentes, né? A gente tem faca, espada, canivete, arma, armadura, quadro. E a gente achou que o Sofia ele atendia melhor. E como a gente já tinha esse software da biblioteca, nós aproveitamos para adquirir o Sofia Acervo. Então, o Instituto evoluiu muito em termos de pesquisa. Nós temos hoje mais de 10 mil peças colocadas já no sistema, nós temos inventários produzidos, nós estamos com o plano museológico bem alinhado e já elaborado, né? Então, o nosso setor ele produz também conhecimento a partir, né, das legendas que vão para os objetos, livros, exposições, textos, participações em eventos e trazendo pensadores, como coloca Michel Foucault, para repensar as práticas do museu, né? Repensar o local de fala do museu, repensar o acervo do museu. Né? Foi assim com o Colóquio Foucault e foi assim também com o Colóquio Brasil Holandês, que muitas vezes a gente reforça, claro, produções clássicas acadêmicas, né? O Colóquio do Brasil Holandês, a gente aproveitou o ano da Holanda no Brasil e propusemos para a Embaixada do Reino dos Países Baixos um evento que fosse um evento científico, né, para intercambiar experiências, trazer pessoas de vários lugares. E aí nós conseguimos reunir, por exemplo, 5 instituições: Fundação Getúlio Vargas, Federal de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Rural. E conseguimos resultar essa produção, essa discussão toda resultou de um livro, né? Livro com autores consagrados, como o Evaldo Cabral de Mello, o Ronaldo Weifers, o próprio Daniel Souza Leão, o Marcos Galindo, quer dizer. Então a gente sempre pensar em tema, não apenas pela ótica da história ou só pela ótica da memória, né? A gente engatinhou nesse livro já com o patrimônio compartilhado, que é um conceito, a meu ver, interessante em termos de democracia, né? Eu fui chamado, inclusive, uma vez para discutir esse conceito aí na universidade, na biblioteca. Foi um evento que teve alguns holandeses. Esse conceito de patrimônio compartilhado, que eu acho que tem um caráter assim de humanização, né, de dividir essa coisa, mas que é preocupante e frágil algumas coisas teóricas, né, e até mesmo impõe um pouco de medo, né, compartilhado apenas só para... Será que também não é um olhar colonizador, né? porque será que a gente vai pensar o patrimônio do Museu do Louvre como patrimônio compartilhado? Né? Quer dizer, eu coloquei algumas questões para eles, e a pesquisa da gente tem sido feita, e na verdade a gente também pensa o setor de pesquisa e o nosso trabalho aqui como também um trabalho de ponte, não como um trabalho de fim. Só a gente que tem que pesquisar e produzir sobre isso. Não, a gente tenta sempre encontrar caminhos, e isso tem sido muito bacana. Já resultou uma tese, por exemplo, sobre na Universidade de Belas Artes, né? Sobre a questão das réplicas e das originais. Isso tem produzido não só tese, dissertações, e também a gente recebe muita gente que busca informações que muitas vezes estavam apenas foram encontradas apenas por Zé Antônio, né, por Zé Antônio Gonçalves de Melo. Então isso também é um trabalho bacana que, claro, traz um encantamento, né, são descobertas, e que isso vai alimentando as nossas produções. Né. Já produzimos muitos catálogos do Instituto, recentemente produzimos o catálogo geral de obras que foi financiado pelo Banco Safra, mas já vimos publicando. O catálogo de Franz Posch, Brasil Holandês, foi reeditado, né? Tem duas edições, o catálogo do 800, o livro, agora a gente está também lançando, provavelmente em breve, o livro que é o resultado desses cursos do Paralê, dos cursos de extensão, com todos os professores a maioria dos professores que participaram, que passaram por aqui, falando do Paralê, né? Por exemplo, Paralê Foucault, Paralê Paul Ricoeur, Paralê Norbert Elias, praticamente os professores que são referências nesse tema produzindo, ou seja, é uma forma da gente também contribuir com a produção do conhecimento científico nesse país que é tanto massacrado. Inclusive, achamos que isso não é uma coisa que deve estar fechado nos muros da universidade, então nós tentamos sempre nos aproximar dos muros da universidade. Eu sempre vi um potencial muito grande de pesquisa aqui, porque o Instituto está, embora que seja a Várzea um bairro contraditório, mas é na Várzea, na CDU Várzea, que a gente tem a universidade, que a gente tem o antigo Cefet, né, o IFPE. Então, isso é muito importante para a gente. Então, o setor de pesquisa, ele tem produzido textos, ele tem criado concepções de exposições. Do nosso acervo, a gente sempre pincela, a gente sempre faz um corte temático de uma exposição. Né? A gente, por exemplo, fez uma exposição sobre as velhas imagens do Recife, né, com a curadoria de Leonardo Dantas. A gente tem produzido algumas coisas e a gente tem capacidade de produzir outras coisas, né? E coisas sempre que estejam antenadas com o que está passando no mundo. A gente não pode estar discutindo um Brasil holandês apenas por uma, digamos assim, um fetiche, uma vaidade, ou aquilo que Cristina Dabá colocou como um tempo daquilo que não foi, né? Sonhar em reviver um tempo que muita gente... Então, quantas vezes a gente, nas visitas temáticas, o educativo, por exemplo, quando trata o Brasil holandês e faz uma releitura, uma ressignificação, né, o pessoal sai chocado com algumas coisas que aconteciam. Né? Quando a gente debate a liberdade religiosa e mostra que a liberdade religiosa ela não era tão como o pessoal sonha ou como pensou que fosse. Né? Quando a gente diz, por exemplo, que Nassau seria um alemão, que nasceu na região de Nuremberg e tal, assim, pronto, dá um nó na cabeça do povo, mas isso é importante. Né? Mas ele era um holandês e tal, então, não, Nassau não nasceu na Holanda. Então, a gente consegue, na verdade, dizer como dá aquele efeito real no sentido de como a história foi realmente, de que a gente realmente deve valorizar esse patrimônio é nosso, esse patrimônio e ele é tão interessante porque ele tem um caráter identitário muito forte, né? A gente teve uma vez um depoimento de uma pessoa aqui da região, da Várzea, que chegou a dizer que o Instituto botou o mapa da Várzea botou o bairro da Várzea no mapa do Brasil. Né? Então, essas coisas são engraçadas. Você vai na padaria, você encontra um cartaz da padaria que é, né, dizendo eu sou daqui, tenho o Instituto. E, claro, isso só é possível porque o nosso trabalho de ir à comunidade, ou seja, de fazer com que essa vida tão dura, ela se torne um pouco mais mais leve, né? Eu no meu texto, por um discurso afetivo do Instituto Ricardo Brennand, eu parafraseio, vamos dizer, um grande historiador da arte, que está em moda agora, que é o Georges de Ruberman, né? Que ele utiliza o Sartre para dizer que a emoção ela é uma maneira de perceber o mundo. Né? Então, o acervo do Instituto é uma forma de emocionar, de encantar, de ressignificar, muitas vezes de inquietar, mas o nosso trabalho de pesquisa, ele, como é sério, a gente não pode refutar o nosso compromisso ético com realmente esse conhecimento científico. Né? A gente não pode passar aquilo. O museu ele tem um compromisso educacional muito forte. Né? Inclusive, acho que o Ibram ele conseguiu, vamos dizer assim, consolidar esse pensamento para as gerações de profissionais de museu. Né? Os museus, eles antes eram algo para antiquários, para profissionais por história, mas não. Hoje o museu ele é um local para todos. Né? Isso é algo que o nosso trabalho de pesquisa ele vem sendo feito e que os cursos vêm sendo pensados também por isso. Tá? Prova é que, além do Paralê, a gente lançou um curso chamado Formas do Olhar. Né? Esse Formas do Olhar foi muito bacana porque foi uma troca minha com um professor de filosofia, que foi um dos professores que consolidou o programa de pós-graduação de filosofia da Federal de Pernambuco. E na época ele pensou um curso de filosofia, mas que não fosse aquela coisa acadêmica. Ou vamos fazer uma coisa diferente, mas eu disse, é isso que eu quero. E ele disse, vamos fazer um curso de filosofia aí com arte, com teatro e com cinema. Pensar a filosofia a partir da arte do cinema. Quer dizer, a gente não fica preso apenas às artes plásticas. Né? Então, a gente começou com isso, mas depois a gente foi para fotografia, a gente fez, na época o professor de cinema teve um problema, então a gente conseguiu fazer a filosofia com o teatro e estética, depois a gente conseguiu fazer de fotografia com o mexicano, a gente conseguiu fazer de história da arte italiana, a gente fez... Agora estamos pensando em fazer alguma coisa sobre literatura, que é algo que acho que a literatura tem sido tão potente, né, na nossa sociedade. Muitos escritores que muitas vezes conseguem repensar e recolocar esse lugar do ser humano, muitas vezes de uma forma mais potente do que a própria uma obra de arte, até a própria educação, a filosofia, a história. Como muitas vezes nós profissionais de história, de filosofia, de antropologia, conseguimos, a partir da literatura, sensibilizar. Né? Então, o Formas do Olhar, ele, inclusive, quando a gente lança esse curso, eu acho que um ano depois, ou no mesmo ano, mas foi depois da gente, o Museu de Arte do Rio, né, o MAR, ele lança uma Escola do Olhar. Né? Veja como o Instituto está antenado com essas novas criações nos museus. Né? A gente lançou um curso aqui de extensão chamado Formas do Olhar. Né? E, na época, o museu, o MAR, logo depois, em seguida, lança a Escola do Olhar. Então, eu fico muito feliz porque eu acho que a gente já tem alguns frutos, né, Daniel? Com o Departamento de Pesquisa e Documentação só tem 3 profissionais. Né? Sou eu, Leonardo e o Eduardo. Leonardo, ele sempre ficou muito mais com caráter consultivo junto ao colecionador, né? Ele ajudava ele a alguns livros raros, algumas coisas nesse sentido, e obras de arte. Eu sempre fiquei muito próximo a essa coisa da produção do conhecimento científico, o suporte à academia, o suporte às pesquisas, e o Eduardo, que é de formação, é formado em letras, ele sempre nos ajuda com as traduções, ele é muito bom com as traduções e também correções, então ele também faz um trabalho de pesquisa em internet de obra de arte, identificando obra, identificando autor. Essa obra do Mefistófeles, por exemplo, foi ele que identificou que o Museu da Índia ela era a obra principal de lá. Né? Então, esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, na verdade, é uma forma de também deixar da aquela vida que o colecionador sempre deu com novos objetos. Né? Então, a gente tem que reler esses novos objetos, a gente tem que melhorar e fazer com que eles possam passar uma informação como original do que é, o que não é original, de onde é, de onde veio, como veio, por que veio, sem esquecer que essas obras elas possuem marcas de afeto por onde passaram, né? Por exemplo, os dois quadros de Franz Post que nós recentemente adquirimos, recentemente, sei lá, já tem uns 7 anos, são quadros de excelente qualidade que ele adquire, por exemplo, de uma coleção do grupo CIA. Mas esses quadros eles são interessantes porque eles sempre andaram juntos, né? Pareciam irmãos, eles andavam por coleções particulares juntos e foram quadros que pertenceram a Joaquim de Souza Leão, né, que foi um estudioso do Franz Post. Então, fazer a leitura da imagem disso tudo, mas também trazer essas informações da história do objeto, é um dos trabalhos que o Núcleo de Pesquisa tem buscado fazer arduamente, buscado trazer... a gente sabe que os objetos também possuem sua historicidade, eles possuem sua história, eles possuem sua trajetória, né? E tudo isso vem sendo ampliado aqui, né? A minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, ao mostrar o Duarte de Albuquerque Coelho como uma figura importante, né, nas discussões políticas para a retomada do Brasil, do socorro do Brasil, ou seja, do Brasil holandês, para expulsar os holandeses do Brasil, e essa relação que ele tinha com a corte espanhola, né? Então, a gente vai para o Museu de Seria, a gente pensa aquela sociedade de corte. Quer dizer, o Instituto ele está imbuído naquilo que eu disse certa vez no lançamento do livro, no catálogo agora que a gente fez para o SAFRA, o último catálogo, que o Instituto ele está comprometido com essa aquilo que o Elias coloca como um processo civilizatório, ou seja, ajudar no processo civilizador, né? A gente sabe que o processo civilizador também tem as suas críticas, né? Dizimou índios, né, com o discurso civilizacionista, né, sociedades, muita coisa. Então, a gente está aí para construir um mundo melhor. O Instituto ele tem esse papel de repensar essas sociabilidades, esses conceitos, e estamos sempre abertos a novos olhares e a intercambiar pesquisas, né? Intercambiar informações. Futuramente, agora, receberemos, inclusive, o Comitê de Coleções do ICO, né, do Conselho Internacional de Museus. Vamos sediar, pela primeira vez, né, no Brasil, o CONCOL. Então, isso para a gente, isso mostra que o Instituto também está muito vivo, né, não só pela quantidade de visitantes, de público, mas pelas suas ações, né, pelo seu comprometimento com o conhecimento científico. Eu sempre digo que o Núcleo de Pesquisa ele tem a missão de produzir conhecimento, de estimular a produção de conhecimento, e esse conhecimento que seja sobre o museu, sobre as obras do museu e para além das obras do museu, né? Eu quero que isso seja algo que esteja fazendo sentido na vida das pessoas.
Aproveito mais uma vez para agradecer a Hugo Coelho Vieira, que nos brindou com uma excelente exposição, versando sobre o Brasil holandês, cujas implicações ultrapassam as fronteiras da própria história, com desdobramentos importantes para a discussão sobre a pesquisa histórica em museus e para o pensamento teórico na própria museologia. Agradecemos em nome do Museológicas Podcast.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.